Continuando sobre a introdução que estava fazendo sobre Korbanot, até agora nós vimos já basicamente tudo o que eu queria falar na introdução, mas faltou alguns pontos. Primeiro nós vimos sobre o direito que o homem tem sobre os animais desde a criação do mundo. Depois nós vimos semana passada alguns dos motivos por que fazer um korban. Então, lembrando que korban é da linguagem de karov, de se aproximar. É uma forma de a pessoa se aproximar a Hashem. E aí nós vimos que se a pessoa vê que está levando um animal e ele percebe que ele se conduziu como um animal que não raciocina, que não reflete e foi atrás dos seus instintos, então ele precisa fazer tshuva. E também nós vimos que a pessoa vai ver o que vai ser feito com o animal e vai imaginar que, na realidade, se o mundo se conduzisse de uma forma de severidade, Deus iria cobrar de mim de imediato pelo que eu fiz. Mas não, Deus tem compaixão e deixa e dá a chance de fazer tshuva. Então veja só o que está acontecendo com o animal, o que deveria acontecer comigo, e eu então, portanto, devo fazer tshuva. Também nós vimos que está ligado com sustentar os Kohanim, que estão lá pelo povo, também para ensino do povo. Eles precisam comer de algum lugar. Uma das fontes de sustento vai ser os korbanot, tanto carne para comer, como também o couro que eles ganham para vender e podem se sustentar também com isso. Pois também nós vimos que está ligado com uma multa, uma forma de a pessoa ter uma despesa com o pecado que ele cometeu. Isso vai fazer com que a próxima vez ele pense duas vezes se vale ou não vale a pena pecar. Quer dizer, vai intimidar ele a não pecar. Também nós vimos que está ligado com os órgãos que eram queimados em cima do Mizbeach, em todos os Korbanot, que estão ligados com a raiva, estão ligados com o orgulho e com o pensamento, com a forma da pessoa ter ideias, que está ligado com o que ele cometeu de pecado. E também nós vimos que está ligado com os animais que eram basicamente usados como idolatria por outros povos. E você não, você tem que se afastar da idolatria, então você vai usar esses animais para servir a Deus e não para fazer coisas erradas. Isso foi basicamente o que nós vimos até agora. Tem um pensamento muito interessante, muito filosófico, lógico, no Kuzari. O Kuzari é um livro que foi escrito por um dos nossos mestres, da época dos Rishonim, 600 anos mais ou menos. E esse livro ele escreve, é uma discussão entre o rei desse país, Kuzar, e um sábio. E esse rei estava muito interessado em entender sobre o judaísmo, ele faz as perguntas e então, todo o livro é um diálogo. E o rei de Kuzar pergunta para o sábio sobre Korbanot. Ele começa a pergunta, vou tentar resumir um pouco alguns pedaços, mas ele começa perguntando sobre qual é exatamente a ideia dos Korbanot. Ele diz, não é uma coisa que faz muito sentido para mim. Afinal de contas, o versículo diz, et korbani lachmi, o meu korban, o meu pão, quer dizer, o meu alimento. Então, quer dizer que Deus está se referindo ao Korban como se fosse o alimento dele. Desde quando Deus precisa de alimento? Então o sábio respondeu para ele: você leu metade do versículo. Você parou. A continuação é: Korbani lachmi leishai. É o meu alimento para ser queimado. Ele vai ser queimado, então não é para Deus comer. Não tem nada a ver com Deus comer. Logicamente que não é para Deus. Então o rei perguntou. Então está escrito no versículo que Reach Nihoach Lashem é para um agrado perante Deus. O que significa isso? Como se para Deus, Deus tem algum benefício do corban que você faz. O que vem a ser? E mais, disse o rei, em mérito do corban, Deus paira a divindade dentro de vocês. E é isso que significa corban, de aproximação. Por intermédio do corban, Deus se aproxima do nosso povo. Então isso significa que desde o dia que o templo sagrado foi destruído, vocês não têm mais a proximidade de Deus. Isso também eu fico me perguntando, o rei quer saber. E eu não entendo como pode ser que a divindade, que é algo espiritual, paira entre vocês por intermédio de um animal, que é algo físico. Desde quando algo físico é que atrai a divindade? Então o sábio disse para ele: você tem razão, que na época do templo sagrado, nós trazíamos korbanot, nós estávamos na terra sagrada, e Deus pairava a divindade entre nós. Mas agora que nós estamos no exílio, nós não temos mais a divindade entre nós. Aí o rei falou: pera, então você está querendo dizer, agora você está me trazendo mais uma pergunta. Você diz que a divindade paira só em Jerusalém e só na Terra Santa? Qual a diferença que tem entre uma terra e a outra? Toda a terra foi criada por Deus. Então, qual a diferença entre um lugar e o outro? E aí o sábio diz para ele: a pergunta que você está fazendo é muito, não é uma pergunta. Afinal de contas, você concorda comigo que existem muitas diferenças entre um lugar e o outro quando se trata de natureza. Você tem terras que têm prata e ouro e pedras preciosas, e tem terras que não tem nada para extrair delas. Dela. Tem lugares que o ouro é melhor do que o ouro de outros lugares. E a mesma coisa vale para a agricultura. Num lugar cresce um tipo de coisa, outro lugar cresce outro tipo de coisa. Os lugares não são iguais. Então ele diz, da mesma forma que pelo lado material da terra, o lado da natureza, um lugar não é igual ao outro lugar, a mesma coisa vale também para o lado espiritual. A terra inteira foi criada por Deus, verdade. Mas tem lugares que têm uma santidade mais elevada. É diferente um lugar do outro. Você tem a terra de Israel, tem uma santidade mais elevada. E na terra de Israel tem Jerusalém, então é uma santidade mais elevada. E em Jerusalém tem o monte do templo, é mais elevado. E onde era o templo era mais elevado. E onde estava o Kodesh HaKodeshim mais elevado. Cada lugar com a sua santidade. Assim Deus criou o mundo, da mesma forma que tem diferenças entre um lugar e outro, Deus também fez diferenças de santidade entre um lugar e outro. E aí finalmente ele chega à grande questão que o rei perguntou. Como fica, como pode ser que a divindade, que é algo espiritual, se liga ao povo de Israel por intermédio de um corban, que é algo material? Então, sim.
A gente também que santifica, né, as coisas, por exemplo.
Sim, sim.
Um alimento, quando a gente faz a brahá.
Sim.
Depende, então, da gente também, né, para santificar.
É verdade. É verdade, Hashem deu para nós o poder de santificar determinadas coisas. Na verdade, quase tudo. Quase tudo a pessoa pode fazer com santidade, ele está santificado. E se ele não fizer com santidade...
Por exemplo, mas a terra de Israel foi Deus que santificou.
Sim.
Primeiro.
A terra já está santificada, isso não vai depender da gente. Assim, tem várias coisas que são assim, que já são pré-definidas. Por exemplo, a terra de Israel. Por exemplo, Shabbat.
Uhum.
Não depende de mim. Sétimo dia vai ser sagrado. Mas existem coisas que sim dependem da pessoa. Que são, basicamente, como você falou, comer. Quer dizer, tudo físico. Tudo que se faz físico do nosso cotidiano. A pessoa pode fazer de uma forma sagrada. E ele está elevando aquilo ou não. E ainda o tempo. Quer dizer, por mais que o Shabbat é algo que Deus já santificou e não depende da gente, tem o tempo que sim depende de nós. Que é, por exemplo, Yom Tov. O Yom Tov depende de nós. Não é algo fixo. Tanto é que quem define quando vai ser Yom Tov, lógico, baseado nas regras, é o tribunal. E é baseado naquilo que as testemunhas viram a lua nova. Então, esse tempo é um tempo que quem santifica não é Deus, mas sim nós. E por isso que existe a diferença nas brachot, no Kiddush e na Amidá de Shabbat. Se termina Baruch Atah Hashem Mekadesh Shabbat, quer dizer que você, Deus, é que santifica o Shabbat. E no Yom Tov se termina Mekadesh Israel Vehazemanim. Você santifica Israel e Israel santifica os tempos. Então, aí está mais uma, tá vendo? Aí tem mais um exemplo de algo que não somos nós que santificamos. Nós mesmos. O nosso povo é santificado desde que Hashem santificou o nosso povo no Monte Sinai.
Entendi.
Mas você tem razão. Então, tem coisas que são já definidas por Deus como sagradas e tem coisas que nós vamos santificar. No caso, então, do Corban. Volta então o sábio e diz para ele, diz para o rei, eu vou te explicar como que funciona, te dando um exemplo. E o exemplo é um ser humano. Uma pessoa tem uma alma. Esta alma é Ruhani, ela é espiritual. O corpo é físico. Como a alma se liga ao corpo? É o espiritual se unindo ao material. Como que os dois conseguem se unir? Ele diz que todos os filósofos ao longo de todas as gerações, filósofos gregos, tentavam explicar esse fenômeno. É um fato. Mas como se explica esse fenômeno? E por isso, eles achavam e imaginavam que precisa ter alguma terceira coisa que unifica essas duas que a princípio não podem se unir. Mas, diz esse mestre para o rei de Kuzar, os nossos sábios nos explicam que o nosso corpo não é exatamente físico. Porque o nosso corpo foi feito, criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso corpo é um pouco sagrado. O nosso corpo é um pouco espiritualizado. E, portanto, a alma consegue se conectar com ele. A partir do momento que a alma se conecta com o corpo, a alma não quer sair do corpo. Porque a alma sabe a importância que tem essa imagem e semelhança de Deus que o corpo tem, a santidade que o corpo tem, e, lógico, a missão que os dois juntos têm, que separados não conseguem fazer. Então, até aqui é um fato. Uma vez que nós sabemos o quanto que a alma quer ficar e quer continuar unida ao corpo. Existe um fato curioso. Sem comida e bebida, a alma se separa do corpo. Como pode ser uma coisa dessas? A alma espiritual, ela está conectada a um corpo que é matéria espiritual, digamos assim. E a alma só se mantém no corpo se esse corpo se alimentar com comidas que são materiais. Se deixar a pessoa de comer e beber, a alma que tanto quer se ligar com o corpo, se separa do corpo. Como você explica uma coisa dessas? A alma não tem nenhum proveito da comida. A alma espiritual. Sim.
Se a pessoa deixa de comer e deixa de beber, ela morre.
Exatamente. Ou seja, o que é morrer? É quando a alma da pessoa se desconecta do corpo, então o corpo não tem mais vida. A vida vem por intermédio da alma. Como a pessoa morre por falta de comida, se a alma não usufrui nada da comida que você come?
Como chama aquele fenômeno, osmose, simbiose, não sei como que é. Uma trabalha com a outra através disso, né? Uma depende da outra, trabalha em conjunto.
Tudo bem, trabalha em conjunto, é verdade. Mas a alma não aproveita nada dessa comida. Então ela deveria continuar ligada com o corpo. O que ela tem a ver com a comida agora? Se come ou não come é um problema do corpo, não da alma. Mas é a alma que se desconecta.
Ou seja,
nós não conseguimos entender como isso funciona. Nós sabemos que funciona, isso é um fato. Não, não dá para discutir. É um fato que a alma fica conectada com o corpo todo o tempo que o corpo come. Se o corpo não comer, pode estar o resto tudo perfeito, a alma vai se desligar do corpo. Como isso funciona, não sabemos. Por que não sabemos? Porque não está na alçada. Deus sabe como isso funciona, porque Ele que criou assim. Nós não temos ideia como isso funciona. Não faz parte das coisas que nós conseguimos compreender. O homem acha que sabe tudo, não sabe. Uma coisa assim tão básica, não tem como saber. Diz então o mestre...
Meir, sim. A gente lê muito, quando a pessoa, vamos dizer, ela está indo embora, parece que já prepara, a pessoa para de comer, né?
Sim, coisas, verdade. É. Sim, tem várias coisas, sim, é verdade. Mas agora eu não estou falando pelo lado de alguém que já está indo de qualquer forma. Estamos falando de uma pessoa que está bem, ele faz greve de fome. Teve agora um louco aí nos Estados Unidos que fez greve de fome e foi levado para o hospital depois de não sei quantos, 12 dias sem comer, sei lá o quê. O cara pode morrer a qualquer momento. Então, é uma pessoa que está bem, entre aspas, né? Porque se não come não está muito batendo bem de bola, mas que seja. A pessoa está bem e o fato dele não comer, então vamos supor uma pessoa, Deus livre, que está perdida no deserto. Ele não tem o que comer. Ele vai morrer por falta de comer, não é por outros problemas. Como isso funciona? Não temos ideia como isso funciona. Mas é um fato que assim é. Isso está acima da nossa compreensão. Da mesma forma disse o mestre, esse sábio, para o rei de Cusar. A mesma coisa vale com os korbanot. Deus é espiritual. E ele paira entre nós que somos corpo material. Como que isso acontece? Quando tinha o templo sagrado e tinha um korbanot, esses korbanot que são físicos, são animais, faziam com que a divindade pairasse no meio de nós. Da mesma forma que a alma se liga ao corpo graças à comida, assim também, Deus se ligava ao nosso povo por intermédio do corban, dos animais. Da mesma forma que isso não sabemos explicar, que está acima da nossa compreensão, isso também está acima da nossa compreensão, mas é um fato. Fala, Betinho.
É no caso, o Corban, como eu falei antes, também, ele é santificado por nossa causa, porque antes
Verdade.
Ele era um bicho.
Um bicho comum, sim.
Aí, no momento que a gente faz o Corban conforme as leis, né, as leis divinas, ele se torna um animal santificado, né?
Sim, sim. E provavelmente tem aqui uma parte que, pelo fato de você estar fazendo algo que é kadosh, Hashem paira nisso. Verdade. Mas ainda assim, ainda assim não é algo que dá para se entender a fundo. Você consegue ter uma dica. Mas
se liga, ele fica espiritualizado, vamos dizer, né?
Verdade, verdade. Tudo bem, verdade, você tem razão. Quer dizer, pelo fato de eu fazer um corban da forma que Deus ordenou fazer, eu estou fazendo com que esse animal agora se eleve a um nível espiritual e, por conta disso, eu consigo puxar a espiritualidade de Hashem. É verdade. Ele até exemplifica com remédio. Uma pessoa toma um remédio porque o médico mandou ele tomar um determinado remédio para curar ele de determinada doença. Como o remédio funciona? Não sei. Eu sei que funciona. Eu tomei, fiquei bem. Eu não preciso entender como ele funciona para saber que ele funciona. O resultado é suficiente para eu saber que funciona. Eu não sei como. Eu não sei como funciona uma máquina, mas eu sei que ela funciona. Eu aperto o botão, ela faz o que eu preciso, é isso que me importa. Então, da mesma forma, nos korbanot, eu não sei precisamente como funciona. Eu sei que funciona. Na época que tinha o templo, havia uma presença divina muito mais forte na terra, e principalmente na terra de Israel, principalmente no templo, coisa que hoje nós não temos. Depois ele até compara e diz que nós somos como ossos secos de um morto, que não tem, no momento, ele não tem a vida que nós gostaríamos que tivesse, mas, em algum dado momento, ele vai voltar a viver. Vai ter a ressurreição dos mortos, vai voltar. Então, da mesma forma, o nosso povo, hoje em dia, nós estamos num estado assim de letargia, quer dizer, falta essa divindade que tinha dentro de nós. E quando chegar Mashiach, nós vamos poder entender melhor como que funciona isso tudo, que faz parte dos conhecimentos que nós vamos ter a mais quando Mashiach chegar, que Hashem vai explicar para nós muitas coisas que hoje nós não conseguimos entender, nós vamos conseguir entender, então vai dar para entender melhor como que é esse funcionamento, e nós vamos ter novamente esse funcionamento, tendo o templo sagrado e a divindade vai pairar entre o nosso povo de uma forma muito mais forte. Esse é mais um ponto sobre o funcionamento dos korbanot. Tem mais um detalhe muito interessante que é mencionado na Kabbalah sobre os korbanot. Existe toda uma ciência, uma matéria na Kabbalah que é chamada de Gilgulim. Gilgul é reencarnações. Sem entrar muito nisso, uma vez eu dei uma aula sobre isso, lembro que ninguém dormiu depois, não vale a pena ficar sem dormir. Mas Gilgulim, o princípio de Gilgul é que a alma vem para o corpo e ela tem uma missão a cumprir. Se ela cumprir a missão que ela tem para cumprir, não é uma só, né? São muitas missões, se ela cumprir tudo direitinho, quando chegar no fim de tudo, ela pode se elevar ao nível final dela. Se ela não fizer tudo, ou ainda por cima, cometer pecados, ela precisa voltar para o mundo, para poder consertar essas coisas. Consta nos livros místicos mais recentes, dos últimos 500 anos, ou 200, não, 200, 300 anos, que hoje em dia nós não temos mais nenhuma alma nova. Todas as almas são almas que estão em Gilgulim, estão consertando ainda o que precisava. Acontece na Gemará que Mashiach só vai vir quando todas as Neshamot tiverem se elevado e feito todas as missões, etc. Então, quer dizer que está num processo de liquidação, de terminar todo esse trabalho.
Acho que vai demorar muito.
Não, isso, estamos falando almas que foram do nosso povo lá no início. Elas vão voltando e algumas pessoas percebem de qual alma eles são e eventualmente tem visões de coisas que aconteceram no passado. Isso também, às vezes, não é sempre, mas pode explicar alguns déjà vu que a pessoa já viu porque realmente a alma dele já esteve nesse mundo, por isso que ele já conhece aquela coisa. Tem umas coisas assim. E tem pessoas mais elevadas que até sabem de onde eles vieram. Tem uma história do... era um Rebbe, eu acho que era o Ismach Moshe, não lembro agora qual Rebbe que era, que ele uma vez disse que ele era de uma das almas dos judeus no deserto. E aí até perguntaram para ele, quando teve a briga entre o Korach e o Moshe, de qual lado ele estava, ele falou, eu estava do lado do Korach. Ele falou, mas como você estava do lado do Korach? Ele falou, se você tivesse vivido naquela época, você ia entender como que foi o negócio, você ia entender que tudo, assim, que não estava errado, quer dizer, parecia mesmo que era o lado que era para lutar. Eu errei, mas parecia, tudo indicado. Mas, enfim, não é todo mundo que consegue isso, lógico, saber de onde ele vem e o que ele tem para consertar e tudo mais. Mas os Gilgulim não são só em seres humanos. Quer dizer, a alma... Primeiro que não é a alma inteira, a alma pode ser partes e tem vários níveis da alma. Mas às vezes a alma precisa voltar para o mundo para consertar algo que foi feito no passado e ele precisa voltar em um animal, em uma árvore. Existem vários níveis de almas e depende do que foi que ele cometeu, onde ele precisa voltar. Os livros Kabbalah tratam algumas coisas, alguns exemplos e falam algumas coisas, mas sem querer assustar ninguém agora. De qualquer forma...
Aí,
fala.
Essas almas que voltam às árvores e animais são almas menos elevadas ou não tem nada a ver?
É, digamos que é uma parte da alma menos elevada, porque senão ela volta num ser humano. A alma tem vários níveis. Então tem um nível que é mais próximo aos vegetais, tem um nível mais próximo aos animais e tem um nível que já é de seres humanos.
Aí,
fala, Letícia.
Fala. Não, acho que tua mãe uma vez contou uma história de um gato, né? Que ficava na frente da casa de vocês, né?
Também.
Em algum ragui, algum rag, né? Alguma
Sim.
coisa assim.
Sim.
Ficava miando.
Então, é muito comum ter em gatos.
Ai, sério?
Sim. Eu já vi várias vezes aqui gatos que entram dentro da sinagoga. E ficam quietinhos. Não é que eles entram pra fazer bagunça, nada. Eles entram quietinhos e tinha um gato um tempo atrás aí. Eu tava no meio da reza, mas tentei enxotar ele algumas vezes. E o bicho voltava. E é uma sinagoga que tem que subir escadas. Eu fiz ele descer as escadas e ir embora. Ele subia de novo e entrava de novo na sinagoga até ele ir. Aí ele entrou no meio da reza, a gente tava no meio da Amidá, ele entrou. E depois, quando eu terminei a Amidá, fui olhar onde ele está. Ele estava sentado na frente do Arona Kodesh.
Tá vendo?
Então tem...
Puta, é uma alma...
Não, às vezes é, você não sabe, né? Por um lado, você não quer bagunça dentro da sinagoga, é desrespeito. Mas às vezes é uma alma que tem alguma coisa para consertar.
Então, lógico.
Teve uma vez que entrou na sinagoga e a gente não estava no meio da reza. E uma pessoa falou, se ele está entrando assim, deve ser que alguma coisa tem para consertar. Então a gente falou pra ele, você tá perdoado 3 vezes, e ele foi embora.
Uau, não acredito.
Então tem... Eu conheço histórias de pessoas que falaram que tá perdoado e o bicho morreu em seguida. Quer dizer, a alma se consertou e tchau. Então tem umas coisas assim. Pode vir também em peixes. É um dos motivos até que pela Kabbalah se come peixe no Shabbat, é para elevar as almas que estão nos peixes.
Verdade.
É. Tem até uma história de um peixe que falou, mas deixa de lado, fala.
Nos humanos, Enquanto você não cumpre sua missão corretamente, você vai.
Sim, sim.
Nos animais, em todos os humanos, a gente não está falando de um, estamos falando de todos os humanos, você tem o ciclo da reencarnação em termos de volta.
Sim.
Elevação de alma.
Sim.
Nos animais também é assim?
Então, não, não é nos animais. O animal em si não tem que voltar. Não existe Gilgul de um animal. O que existe é uma reencarnação de um nível da alma de uma pessoa que volta num animal para consertar alguma coisa.
Entendi, entendi, tá.
O que acontece então em relação a Korbanot? Diz a Kabbalah que uma pessoa que cometeu alguma falha, a alma dele, muitas das vezes, vai retornar num dos animais que se faz korbanot. Ele vai retornar num boi, vai retornar num carneiro, num bode, e, de repente, em uma pomba ou na rola, que são os cinco animais que têm korbanot feitos deles. A pessoa que cometeu alguma falha, quando for comprar o animal, Hashem vai fazer com que justo o animal que cometeu aquele pecado que ele cometeu e que a alma voltou de novo naquele animal, vamos supor, uma pessoa cometeu uma falha, voltou num carneiro. Hashem vai fazer com que eu que cometi essa falha compre este carneiro que tem uma alma ali de reencarnação e eu vou levar esse animal para fazer um korban com ele. Isso vai trazer o perdão para mim, isso vai trazer o perdão para aquela alma também. A partir do momento que eu estou fazendo um korban, quer dizer, pensa bem, aqui a gente está indo bem além. Normalmente, a visão é que eu cometi uma falha e a forma de eu consertar esta falha é ver o que vai acontecer com este animal e, por intermédio disso, eu vou ser espiado. Hashem vai me perdoar pelo que eu fiz. Mas não só isso. Este animal é uma reencarnação de uma pessoa que fez a mesma falha e agora ele vai ser levado para cima do altar para perdoar pelo que ele fez na vida anterior dele.
Nossa. Aí não tem uma história assim também com o Caparote?
Sim, então Caparote também. Caparote também, eu não sei se vai ter sempre reencarnação, não, Caparote, aí eu já não sei te dizer, mas a ideia de Caparote é que a pessoa veja o que está acontecendo com o galo e a galinha, e isso vai fazer com que ele faça chuva, isso vai perdoar pelo que ele fez. Pode ser, de fato, que muitas das vezes, ou em todas as vezes, não sei, que nesse galo ou galinha tem uma alma de alguém que precisa também ser espiado, e por intermédio disso vai ser, pode ser.
Melissa podia dar uma aula um dia dessa parte, né?
Niguilgul? Eu dei faz muito tempo, eu morava no Brasil, deve fazer uns 10 anos ou mais. Não, que 10 anos, eu já tô aqui há mais disso. Faz, deve ser uns 13 anos, talvez, por aí. 14 anos, não lembro, que eu dei uma aula sobre reencarnação, lembro que depois todo mundo falou que não vai dormir, que se assustou a gente.
Não, Eu gostaria.
Tá bom, podemos, se Deus quiser, no problem. Assunto interessante e místico.
Porque faz parte do judaísmo.
Sim, não há dúvida. Né? Lógico.
Desculpa.
Sim, lógico.
Tem que ter medo de dormir.
Não, não.
Uma vez eu assisti uma aula com o Rabino Gurari, que ele deu sobre Gilgulim, mas ele falou sobre os nossos a nossa história, quem que é reencarnação de quem, aqueles 24 mil e por aí vai, Adam, Verrabá, não me lembro, tinham vários.
Tem muitos, tem um livro chamado Sefer HaGilgulim, que é com os ensinamentos do Arizal. Uhum. Onde ele traz quem era Gilgul de quem. Tem muitas histórias ao longo do Tanakh e posterior que você entende muito melhor a história sabendo que essa alma está vindo reconsertar aquela história. Ah, olha só, isso tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. É muito interessante isso.
Ah, mas a gente quer assim, meio...
Tá bom, Blineder. Mais um detalhe interessante sobre os korbanot é que quando uma pessoa traz um korban, e vale lembrar de novo que não é todos os korbanot que são por perdão, mas uma boa parte é por perdão. Quando uma pessoa traz um korban, imagina que uma pessoa que cometeu uma falha, e ele precisa trazer um korban para perdoar por aquela falha. Ele não tem como fazer isso escondido. Ele vai ter que ir ao templo, levar o bichinho. E todo mundo que está vendo ele levar o bicho já está desconfiado. Ele aprontou alguma, está trazendo um korban. Muitas vezes o animal já indica que é um korban hatat. Não tem como escapar, todo mundo percebe que é. E quando ele chegar na frente do Kohen, ele precisa falar para o Kohen qual o korban que precisa ser feito. Cada korban tem uma forma de fazer. Então ele precisa dizer para o Kohen, estou trazendo um korban hatat. E aí o Kohen pode olhar meio feio para ele. Você, korban hatat? Ele não é obrigado a falar para o Kohen o que ele fez. Porque isso vai falar no vidu e na confissão entre ele e Deus. Mas de qualquer forma, fica mal. Isso já é um passo para tshuva. Essa vergonha toda que ele está passando, esse constrangimento que ele passa, sabendo que os outros estão vendo que ele está trazendo um korban, que é por pecado. Vendo que o Kohen sabe que é um korban de pecado. Pessoas que estiverem próximas vão ouvir ele falando para o Kohen que é um korban hatat. Isso tudo vai fazer com que a tshuva dele seja melhor ainda. Porque ele não tem nem como esconder. Não só isso, como existem korbanot específicos para alguns cargos. Se é um Kohen Gadol, sumo sacerdote, que comete uma falha, ele tem um korban especial do Kohen Gadol. E nessa ele não escapa. Todo mundo vai saber que ele aprontou alguma coisa. Porque é diferente. É muito diferente dos outros korbanot. Quando vem que está sendo, o Kohen está fazendo esse korban, o Kohen Gadol fez algum erro. O presidente do povo, o Nasi, quer dizer, o rei, também traz um korban específico do rei. Isso significa que para um rei, para um Kohen Gadol, fazer tshuva de um erro, em primeiro lugar, ele precisa publicamente assumir que ele errou. Ele não precisa contar o que ele fez, mas ele precisa assumir publicamente que ele errou. E não é à toa que a Torá, depois, quando fala sobre essa oferenda especial, esse korban especial do rei, está escrito Asher Nasi Echetá. Dizem nossos mestres que Asher é de Ashrei, bem-aventurado é, contente é. Contente é esse rei, e o povo, mais ainda, que tem um rei como esse, que assume as suas falhas. E nós estamos falando de uma falha que ele cometeu sem conhecimento. Muito mais ainda se de propósito. Ele precisa assumir, e precisa ter essa força, essa coragem, essa boa índole de assumir perante o povo, eu errei. Fala, Betina.
Que interessante. A gente não pode constranger o outro em público.
Não.
Mas
a própria pessoa se constranger pode.
Ah, que coisa.
Não é que alguém agora vai, olha só que... Não, não. Fica quietinho. Ele sozinho está se constrangendo na frente de todo mundo.
Ele que se envergonha. Ele próprio pode se...
E faz parte do pecado. Quer dizer, se você não quer se constranger, não peque.
Ah,
Se eu pequei, agora eu vou ter que me constranger na frente de todo mundo.
Entendi.
Desculpa, Betinho, não deixei que acabar, já tô. Nos dias de hoje, o que, que seria similar ao Corban?
Não tem.
Não tem.
Não tem, é uma lacuna que nós temos hoje. E por isso que nossos mestres falam, né? A falta que nós temos do templo, primeiro, nós não temos como reparar algumas das falhas, mas por outro lado, essas falhas não podem ficar sem o reparo. E se não tem um corban para fazer para reparar, então acontecem outras coisas com a pessoa, sofrimentos que a pessoa passa para poder espiar aquelas falhas. Então, na época do Beit HaMikdash, tendo um corban, imagina só, esse constrangimento que eu passava ao levar um corban me trazia o perdão. Um constrangimento. É chato. É pagar mico. Mas vale mais a pena do que Deus nos livre outras desgraças que a pessoa precisa passar para perdoar por uma coisa.
Entendi. Bom, o que tem Yom Kippur, a gente faz...
Isso sempre tinha, mesmo na época do Beit HaMikdash.
Sim, verdade. Quer dizer, tinha mais coisa.
Quer dizer que a lacuna do Corban, ela se mantém até hoje. Não temos. O que acaba acontecendo é que o sofrimento das pessoas é maior por não termos Corban.
Entendi. É verdade.
E ainda sobre isso que nós estávamos falando, sobre o... a grandeza de reconhecer a falha, nós vemos isso, inclusive, com Yehudá. Quem era para ser, a princípio, o rei do nosso povo? O mais velho. Sempre o primogênito é o que manda. Então, a princípio, quem deveria ser o manda-chuva, deveria ser Reuven, que é o primogênito. No entanto, o Reuven, por motivos específicos dele, perdeu isso, mas quem ganhou isso foi Yehudá. Por que que Yehudá ganhou isso? Porque na história do Yehudá e da Tamar, quando ele assumiu depois, perante todo mundo, ninguém sabia de que ela está grávida, mas ele assumiu perante todo mundo, ela tem razão, é de mim que ela está grávida, ele mostrou que ele assume as suas falhas, mesmo algo que nunca iam descobrir, impossível, porque só ele e ela sabiam, ele está assumindo perante todo mundo, e até ninguém ia saber, porque quando souberam que ela estava grávida, o Yehudá deu o veredito e a sentença que ela precisa ser morta, porque ela estava ainda num status que ela deveria se casar com o terceiro irmão, filho de Yehudá. Então ela ia ser morta. Ninguém ia saber. A história ia ser apagada. Queima de arquivo. Ele assumiu. E Hashem naquele momento falou, uma pessoa que tem essa firmeza e esse caráter de assumir uma falha que ninguém ia saber que ele fez, essa pessoa é indicada para ser o rei do povo. E por isso Yehudá foi denominado para o reinado e todos os descendentes. E depois nós vemos a mesma coisa acontece com David Amelech. David Amelech também comete uma falha, também reconhece a falha, assume a falha, faz tshuva da falha. E essa é a grandeza dos nossos reis. Eles têm que ser o exemplo para o povo. E esse exemplo vem também por intermédio do Corban, porque ele vai trazer um Corban que é diferente, ele não tem como escapar. Todo mundo vai saber, vai ser a última fofoca, que ele trouxe um Corban de pecado.
É isso.
Fala, Betinho.
Não foi eu, Dal, eu estou confundindo, que fez chuva também?
Sim, lógico.
Quando os irmãos foram vender Yosef?
Também. Não, quer dizer, no momento da venda foi Reuven.
Ah, eu vejo.
No momento da venda foi o Reuven que não estava, porque foi fazer tshuva disso que ele antes. Mas isso foi uma tshuva particular. Ele fez tshuva sozinho. Ele não foi na frente de ninguém, não assumiu para ninguém nada. Era coisa dele com Deus. O Yehudá é diferente. Ele veio e assumiu na frente de todo mundo.
Ah, tá.
Ela estava sendo levada para ser executada e ele fala. E ela então tira os objetos que ele deixou com ela e fala: ó, eu tô grávida de quem pertence a esses objetos. Ele podia ficar quieto. Mas ele falou: não, isso é meu. Ela tem razão,
era
então.
O cajado, né?
O cajado, o sinete e o manto.
Ah, isso.
Então ele assumiu em público o que ele fez.
Uhum.
Essa é a grandeza. E baseado nesta grandeza também está a pessoa. Cada indivíduo então tem que aprender dessa conduta dos nossos reis. E a pessoa, quando vai trazer um corban, ele está assumindo de certa forma publicamente que ele cometeu uma falha. Ele não tem vergonha de assumir que ele errou e ele vai consertar. Não tem nenhum problema errar, somos seres humanos.